sabermos um pouco mais dessa repercussão da condenação do ex-presidente Lula, está conosco o cientista político, ele que é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Regional de Blumenau, mestrado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, é o senhor Marcos Antônio Mattedi. Marcos, obrigado por nos atender, bom dia.
Bom dia, Ed Carlos, bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
Bom, essa condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pegou a todos, vamos dizer, não de surpresa, mas muitas esferas políticas consideraram como algo novo, até porque muitos esperavam que ele não fosse condenado agora tão breve. Essa repercussão, como é que está sendo na sua visão, professor?
Bom, do ponto de vista do ritmo de condenação do Moro, não surpreende muito. Talvez o que tenha surpreendido é em função da envergadura do personagem Lula, né? O Lula e o lulismo, né? Porque depois de 2005, do Mensalão, Lula se desprendeu do PT e se tornou um personagem de envergadura mundial. Então, não surpreende no ritmo de condenação do Moro, mas, enfim, que ele tenha tocado um personagem da envergadura do Moro. É mais nesse sentido e, de certa forma, embaralha um pouco a sucessão eleitoral, as eleições de 2018. Né?
Bom, o Ministério Público disse nas informações que ele irá recorrer da sentença para pedir uma pena maior para Lula. Isso seria possível? Como será o desenrolar dessa situação?
A economia da pena e a contagem dos anos é uma questão técnica, né? Porém, não se pode esquecer que esse é o primeiro de mais quatro processos do Lula, né? Então, o Ministério Público Federal, de uma certa forma, e talvez seja o processo onde que as ligações sejam mais frágeis. Então, não sei se o Ministério Público vai conseguir elevar a pena do Lula, não.
Uma outra questão é que, mesmo como ele, com essa condenação de ontem, que saiu informação em toda a mídia, toda a imprensa nacional, no exterior também teve uma repercussão, mas ele ainda pode ser candidato em 2018? Como é que vai funcionar isso a partir de agora? Ele fica liberado pela justiça para poder se candidatar?
Não, olha, se ele é condenado pela justiça, ele é ficha suja, né? A candidatura dele se inviabiliza. Porém, ele pode escolher um poste, né? Ou seja, ele pode apoiar uma pessoa e transferir o capital político dele, né? Que ainda é bastante considerável, para um poste, como foi Dilma em 2010. Né?
Esses 9 anos e 6 meses de prisão podem também, como se o Ministério Público recorrer e buscar uma pena maior, mas o Lula não foi só nesse processo que ele está sendo investigado, tem outros ainda. O senhor considera que ele poderá ser condenado também em breve?
Eu acho que sim, porque talvez o apartamento Guarujá seja o que tenha menos elementos, menos vínculos de corrupção, né? E os outros pontos são mais delicados e têm elementos materiais mais evidentes, né? Então, eu acho que esse processo foi apenas um teste, né? No sentido de ver qual foi a repercussão e qual foi a reação da conjuntura política, né? Como reagem os a favor e os contra o Lula. Foi uma espécie de ensaio, né? Nesse sentido, pode ser visto como uma experimentação, né?
Muitos têm falado, repercutido também nessa fala, tanto no dia de ontem, hoje, no início desta quinta-feira, que essa é a primeira vez que um ex-presidente da República é condenado por corrupção no Brasil, apesar de a gente saber que muitos já tiveram o seu dedinho na corrupção, mas isso, para o nosso futuro do Brasil, é bom?
Eu acho que sim, eu acho que nesse sentido a Marina Silva, ela foi muito feliz disso. Sinaliza que ninguém está acima da lei, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Agora, o que tem que medir realmente é a tecnicidade disso. Eu acho que, por um lado, assinala que ninguém está acima da lei, por outro, o problema não está em condenar a Lula, o problema está em soltar o Lula, né? Possivelmente o grande desafio é ele entra como réu e sai como como mártir, né? Então, o que de certa forma o grande desafio do Ministério Público não é prender, mas soltar a Lula, né? Porque se ele, a gente vai, o Ministério Público vai acabar criando uma espécie de Mandela brasileiro nesse sentido, né? Ele entra réu e sai mártir, né? Então, Lula é um dos principais personagens políticos da história política brasileira, né? Existe uma ligação entre Getúlio, Juscelino e Lula, então são essas pessoas que vão permanecer na história, né? Então, mexer com figuras com essa envergadura é um pouco delicado, tem que medir muito politicamente as decisões, não é simplesmente aplicar a lei, né?
No discurso dos defensores do ex-presidente Lula, especialmente a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, a senadora Gleisi Hoffmann, eles dizem que isso trata-se de algo para impedir que o Lula, ou impedir as eleições que transcorram da melhor forma em 2018. O senhor considera isso mesmo?
Eu acho que é um discurso, é uma narrativa, né? Um discurso do campo de oposição e do PT, né? Ou seja, eles vão dizer o quê? O que que eles poderiam dizer? Que não, o Ministério Público Federal está certo, o Lula foi corrupto. Não, eles encontram uma resposta para isso. Em política, Ed,
Sim.
nunca a gente está completamente certo e nunca a gente está completamente errado. Não é ou zero e um, né? Possivelmente ela está certa quando ela diz isso. Ou seja, quando Lula é condenado, ele embaralha a eleição Lula condenado embaralha a eleição de 2018, torna ainda mais problemática, agressiva e sulfurosa a eleição de 2018, né? Vai ser ainda mais delicado, mais complicado, né? Eu acho que Lula deveria participar das eleições e o povo brasileiro decidir se ele quer ou não quer o Lula. Assim fica um manto em cima do Lula que não é bom para o sistema político.
Estamos conversando aqui no Repórter Marconi com o Marcos Antônio Mattei. Ele que é cientista político, graduado em ciências sociais, fala conosco aqui sobre a prisão, na verdade, a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, professor Marcos, outra movimentação que repercutiu bastante em todo o nosso Brasil e também deixou os ânimos de algumas senadoras na votação da reforma trabalhista. Para o senhor, para a gente mudar um pouquinho do assunto, porque isso também está em destaque, isso tudo veio tudo numa vez só, 2 dias aí de muita movimentação no Senado, no Congresso. O que isso representa para a nossa sociedade?
Bom, a reforma trabalhista significa a mudança digamos, o início da mudança das relações capital-trabalho, né? Ou seja, um processo de flexibilização das garantias trabalhistas. Mas, via de regra, como o governo Temer, ele tem um baixo capital político e uma baixa legitimidade política, todo tipo de decisão e todo tipo de ação política que ele toma se torna um problema, né? Ou seja, é questionado do ponto de vista político e se torna sempre muito conflituoso, né? Esse é um dos ônus da baixa popularidade e da baixa legitimidade do governo Temer. Então, a gente está num cenário muito, 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 muito sulfuroso, né, Edgar?